Boa noite, Murai Verabotai. Hoje vamos contar uma história de um outro grande, grande Rosh Hashivá. Vamos começar a história de outra perspectiva. Vamos começar de outro lado. Em 1954, um jovem menino americano tinha acabado de estudar na Yeshivá, a Mesifter Torah Vadat, uma grande Yeshivá nos Estados Unidos. Grande Yeshivá, importante Yeshivá, que fez muito na construção de Torá nos Estados Unidos. E logo depois que ele saiu desse Yeshivá, ele foi para a nova e renomada Yeshivá, Yeshivat Beis Medrash Elyon in Monsi, uma das melhores Yeshivá dos Estados Unidos. Uma das melhores Yeshivá. Uma Yeshivá que quem fundou esse Yeshivá foi Reb Reuven Rozovsky. Já vamos falar um pouco a respeito dele. E nessa Yeshivá, tirando o papel que os bachurim tinham de sentar e estudar o dia inteiro, eles precisavam sair uma hora do dia, cada vez outro bachur, para observar como se tirava leite da vaca. Não para aprender a tirar leite da vaca, mas para transformar o leite em Halav Israel. Algo um pouco difícil e raro de conseguir naqueles dias. O leite, mesmo sendo kasher, se ele não foi observado por um Yehudi, na hora que você tirou o leite, esse leite se transforma em Halav Akum. E Halav Akum, a gente não pode comer, uma gzeirat chazal. Chachamim proíbem comer tomar Halav Akum, porque a gente suspeita que talvez um goi, sem ninguém perceber, ele acabou misturando de um leite tamé, um leite não kasher, no meio do teu leite. Então, você precisa de um Yehudi observando. E os bachurim iam, cada vez outro bachur, para observar como se tirava o leite, assim transformando todo o leite apto, como Halav Israel, dos Bachurei Yeshivá. Uma outra coisa que tinha importante na Yeshivá, infelizmente aquele ano, o Rosh Yeshivá Reb Reuven Rozovsky já não estava bem de saúde. Rabotai Reb Reuven Rozovsky, já desde pequeno, ele era genial. Ele era importantíssimo. Reb Reuven Rozovsky, filho do Rav de Minsk, foi aquele jovem menino que já desde pequeno ele soube recrutar as melhores cabeças que iam reconstruir o futuro de Am Israel. Reb Aaron Kotler, Reb Yaakov Kamenetsky, ele que puxou esses meninos dentro de muitos jovens em Minsk para vir para Yeshivat Slobodka. E o resto é história. O que Reb Aaron Kotler e Reb Yaakov Kamenetsky fizeram? Tiveram poucas pessoas que fizeram tanto por Am Israel. Os maiores Gdolim do Próximo, nas próximas décadas. O próprio Reb Reuven era gigantesco. Reb Reuven era um dos melhores alunos de Slobodka, a ponto tal que ele foi escolhido por nada mais nada menos que o Rosh Yeshivá de Kamenetz, Baruch Ber Leibovitch, para ser seu genro. Baruch Ber, o maior aluno do Reb Chaim Brisk, um dos maiores alunos do Reb Chaim Brisk, estudou ainda em Volozhin, e ele escolheu Reb Reuven Rozovsky para ser seu genro. Reb Reuven Rozovsky, ainda na Europa, já era um dos Rosh Yeshivot de Yeshivat Kamenetz, Knesset Beit Yitzchak, que o famoso legendário Rosh Yeshivá era seu sogro, Baruch Ber. Quando ele é chamado para os Estados Unidos, ele começa sendo Rosh Yeshivá em Torah Vadas, e mais tarde ele funda Beis Medrash Elyon. Foi um dos Dolim da época, um dos maiores Dolim da época. Infelizmente, talvez para outra história, outra Maaseh Shehayah, ele sofreu um acidente onde um caminhão atropelou ele e mais tarde ele teve um derrame. E o lado direito dele inteiro paralisou e o lado esquerdo dele não estava bem, não estava bem. O Rosh Yeshivá no final da vida estava muito doente devido a esse derrame. E os bachurim iam de manhã para apoiar um pouco e ajudar um pouco o Rosh Yeshivá. Mesmo que ele passava o dia inteiro com um enfermeiro homem que ajudava ele para tudo que ele precisava, antes desse enfermeiro chegar, os bachurim faziam questão de eles começarem o dia com o Rosh Hashivá e Reb Reuven. Eles precisavam ir lá de manhã, a mão esquerda dele fazendo Itlat Yadayim, porque essa ainda mexia na mão esquerda, e segurar um sidur na frente do Rosh Hashivá, que já não conseguia escutar, entender direito o que ele falava, mas esperar ele fazer todo o Birkot HaShachar e responder amém para cada brachá e brachá do Rosh Hashivá. Só que infelizmente, mesmo o braço esquerdo dele, às vezes de repente mexia, às vezes de repente saltava, e era um pouco difícil. Esse menino jovem, ele foi escolhido na uma das primeiras semanas dele para ir assistir o Rosh Hashivá, apoiar o Rosh Hashivá. Ele chegou muito tenso, mas muito feliz pelos cultos. Ele chegou a ver o Rosh Hashivá fraco, o Rosh Hashivá meio mobilizado. E aí ele pegou uma bacia, e quando ele foi pegar a bacia para fazer o Tlat HaDaim no braço esquerdo, ele esperou o Rosh Hashivá levantar o braço esquerdo, e quando o Rosh Hashivá levantou o braço esquerdo, ele foi pegar água para jogar no braço do Rosh Hashivá, na mão, para fazer o Tlat HaDaim, e logo que ele foi jogar, o braço escapou, o braço mexeu e abaixou. Ele não entendeu e acabou jogando toda a água na bacia. Uau! Ele sentiu tanta vergonha. Em vez de ele parar, ele continuou. Ele estava perdido, ele era um aluno novo, acabou de entrar na Yeshivá, a primeira vez que ele se encontra com o legendário Rosh Hashivá, um dos Gdolei Israel. Todo esse escuto, uai, ele se sentiu tão bobo, tão perdido. Agora, o Rosh Hashivá precisava esperar ele esvaziar a bacia, encher de novo a caneca, e o Rosh Hashivá esperando. Ele vai até a pia, esvazia a bacia, enche de novo a caneca e vai até o Rosh Hashivá. Ele já estava tremendo, já estava muito tenso. E essa vez, quando ele chega perto do Rosh Hashivá, ele foi pegar água para jogar na mão do Rosh Hashivá. Ele estava tão tenso que ele acabou jogando a caneca inteira de nervosismo inteirinho na cama do Rosh Hashivá, em cima da roupa do Rosh Hashivá, que estava separado para ele se vestir logo depois. Ele encharcou a cama inteirinha do Rosh Hashivá. A cama que o Rebbe Reuven estava sentada. E toda a roupa do Rebbe Reuven se encharcou. Agora ele já gostaria de ser engolido pela terra. O que que eu estou fazendo aqui? E agora, que vergonha! O menino tremendo, morrendo de vergonha, precisou ir uma terceira vez até a pia, reencher a caneca. Ele tenso! E o Rosh Hashivá coloca o braço e agora finalmente ele consegue jogar 3 vezes no braço do Rosh Hashivá. Mas a cama está encharcada, as pernas do Rosh Hashivá estão molhadas, a roupa dele ensopada e o menino só quer ir embora, ele só quer desaparecer. Agora é hora dele fazer o próximo passo. Ele pega o Sidur, ele segura com o braço dele na frente do Rosh Hashivá, esperando o que que o Rosh Hashivá vai fazer. E o Rebbe Uvan começa a barakar por barakar, devagar, com a voz não tão clara, e o menino respondendo tenso e com vergonha, amém, depois de cada brachá. Quando ele terminou de fazer tudo isso, agora era o papel dele de colocar o tefilim no braço e na cabeça do Rosh Hashivá, e só depois ele podia ir embora. Ele já não aguentava mais, ele estava morrendo de vergonha. Primeira vez ele vendo Rosh Hashivá, ele tinha tão pouco tempo na Yeshivá. Que vergonha, que chato. O menino tremendo, o menino tenso. Ele coloca o tefilim no braço do Rosh Hashivá, na cabeça do Rosh Hashivá. E quando ele termina, ele está pronto para ir embora. Rebbe Reuven vira para ele e fala: Uau, muito obrigado. Obrigado que você veio aqui me ajudar. Fala: Ai, de nada. Qual que é o teu nome? E esse menino responde: Meu nome? É, qual que é o teu nome? Eu me chamo Stroel Belski. Uau, que legal! E quem são teus pais? Ele começa a falar dos pais. E me fala, quanto tempo você está na Yeshivá? Quem são teus Havrutot? E o Yeshivá começa a perguntar, começa a se interessar. Fala, senta, senta um pouco. O menino senta. E o Yeshivá começa a conversar com esse menino durante vários e vários minutos. Até que sente que o menino está mais relaxado, ele está mais tranquilo. Ele com todos os shiurim, com toda a havruta, com toda onde ele vem, com todo o que estiver estudou antes. Quem são os pais? Quantos irmãos eles têm? Quando o menino já está um pouco mais relaxado, o Shiva falou: Uau, muito obrigado que você veio até aqui. Realmente você me ajudou muito. E Stroel Belski levanta, já um pouco mais tranquilo, desse papo tão, sabe, sereno com o Rosh Hashivá, e vai embora para Yeshivá. Mas óbvio, ele não vai contar isso para ninguém. Que vergonha. Alguns dias mais tarde, ele tomou coragem. Ele no meio, ele está almoçando, com a bruta dele, ele começa a contar: Sabe que eu estava na casa do Rebbe Reuven? E você não sabe que mico, pro que aconteceu? É um grande escudo, falou: Você não sabe? Eu derrubei a água na cama dele, encharquei a roupa dele. Uau, e aí? E começou a contar tudo. E contou, depois ele me perguntou: Meu nome? O Havruta falou: Como? estava com o tefilim posto? Sim. E ele conversou com você? Sim. O Havruta não estava acreditando. Ele para e chama um bachur mais velho. Escuta uma coisa. Você escutou a história do Strobelsky? Ele, não, que vergonha. Falou, tá, eu vou te explicar. E fala uma coisa. O Rebbe Ruben fala com o tefilim? E esse menino mais velho, não, o Rebbe Ruben nunca falou com o tefilim. Eles começam a pesquisar. E ninguém consegue afirmar isso. Ninguém nunca viu Rebbe Ruven falando com o tefilim. Rebbe Ruven Rozovsky nunca falou com o tefilim. Falou, não é possível. Vamos perguntar para os alunos mais velhos e mais próximos. E até que chegam para os familiares. E todo mundo afirma: Rebbe Ruven, pelo que eu me lembre, nunca falou com o tefilim posto. Ele tinha essa chumrá, tem uma chumrá atrás, que é uma hanhá muito importante, muito boa. Com o tefilim, ele só falava Torá ou tefilá. Nunca ninguém testemunhou, ouviu Reb Reuven falando divrei rolo com o tefilim, batendo papo. Só que uma vez ele conversou assim. Porque Reb Sol Belsky é um menino que passou vergonha. E Reb Reuven entendeu que eu posso ter a narrar que quiser. Esse jovem veio me ajudar. E ele está envergonhado. Então, mais importante do que não falar com o tefilim é acalmar esse menino. E esse menino pegou tanto chizuk. Esse menino se sentiu tão valorizado que ele não entendeu no momento que o Rosh Yeshiva fez para ele, mas depois ele entendeu. Rabotai, anos mais tarde, esse menino virou nada mais, nada menos que o Rosh Yeshiva de Torah Vadas, Reb Yisrael Belsky. O Rav principal da Kashrut ouviu Reb Yisrael Belsky, porque um ato tão fino do Reb Reuven deixando ele um impacto tão forte que quais são as preferências na vida. A Torá não te transforma para você fazer essa rumra ou aquela rumra. A Torá te ensina que o valor humano e respeitar qualquer pessoa vem muito antes de qualquer outra rumra. Essas são as grandes lições que Reb Sol Belsky aprendeu de ter derramado e encharcado, talvez, água na roupa de Reb Reuven Rozovsky.